Alcinda Líbero, a Conferência National Conservatism decorre entre hoje e amanhã em Bruxelas e esta manhã a polícia foi chamada ao local e não está a deixar ninguém entrar, segundo aquilo que relatam os meios de comunicação social internacionais. É isso que se passa, confirma?
Não é exatamente isso. Na realidade, ela não foi chamada a entrar, ela foi mandada para lá. Portanto, na realidade, o que está a passar é que já desde. Portanto, nós. O evento está a ser organizado já há algum tempo, eles tinham marcado para uma localização, para acolher o evento, e na véspera, portanto, uma semana antes de hoje, há uma semana atrás, o sítio, portanto, que ia acolher o evento acabou por cancelar. Cancelou porque alegou pressões da parte da Câmara Socialista, portanto, da Câmara Socialista de Bruxelas, que, portanto, pressionava e até chantageava com pressões económicas e sanções económicas para o caso deles irem acolher o evento. E a organização decidiu, então, assim, na última hora, arranjar um novo espaço, sempre no centro de Bruxelas, e o espaço, depois de ter, inclusive, assinado o documento, o compromisso de acolher o evento, foi novamente pressionado pela esquerda aqui do Parlamento Europeu e também pelo presidente da Câmara Municipal de Bruxelas, para, de facto, cancelar, sob pena, uma vez mais, de represálias. E acho que há um terceiro local que ontem, no dia de ontem, decidiu então aceitar, muito corajosamente, decidiu aceitar acolher o evento. Até aí tudo bem, e hoje aparecemos todos os palestrantes para então falarmos portanto, sobre o futuro da Europa, né, do ponto de vista naturalmente conservador, porque é uma reunião de conservadores europeus. E o presidente da Câmara de Bruxelas, já não incapacitado de voltar a cancelar o espaço, manda para lá a polícia dizer que estava a acontecer uma perturbação pública. Atenção, estamos dentro de um espaço privado, a falar democraticamente sobre temas que nos afligem relativamente à Europa, em vez das eleições europeias, com convidados que vão desde pessoas como eu, de líderes políticos, líderes partidários, como de primeiros-ministros e até eurodeputados, enfim, pessoas sérias e muitas delas democraticamente eleitas, e eles alegam que aquilo está a causar uma perturbação e que, por isso, o evento tem que ser cancelado, tem que ser mandado abaixo. E foi nessa perspectiva que mandaram falar à polícia. Nós ainda conseguimos, eu por acaso, a minha apresentação está prevista para amanhã. Portanto, vamos ver o que é que acontece, mas no dia de hoje ainda conseguimos, em condições muito más, porque naturalmente o sítio não estava preparado para a dimensão do evento, mas conseguimos ainda ouvir alguns palestrantes, alguns deles até
O Nigel
bastante
Farage, por
importantes,
exemplo.
muito. O Nigel Farage, sim senhora, a Suella Braverman, portanto, os dois, como sabem, políticos britânicos muito, muito conhecidos, de grande reputação, mas muito perturbados e muito, muito aflitos com essa situação. Quer dizer, e eu própria, sabe que para mim, que muitas vezes refiro e com muito orgulho, que sou uma portuguesa vinda de outras paragens, vamos dizer, esse tipo de. E sou uma europeia vinda do outro lado, que tinha uma visão da Europa, que tinha uma perspectiva relativamente à Europa, que cresceu com a ideia de que a Europa era o sítio das liberdades, era o sítio mais livre do mundo. Quer dizer, hoje em dia, aos meus 40 e alguns anos, constato que afinal é tudo uma grande hipocrisia, porque uma cena destas, nem no sítio onde eu nasci, que não é necessariamente famoso por ser o sítio das maiores liberdades, nunca uma situação delas iria ocorrer. Quer dizer, estão literalmente os polícias à porta do evento, a dizer que quem está dentro, se sair, já não entra. A comida, portanto, nós íamos alimentar-nos lá no evento e tudo, como normalmente se faz, não deixam entrar a comida, portanto, as pessoas fiquem com fome ou saem. E quem está fora, que veio de fora para vir participar no evento, não entra. Portanto, temos uma série de pessoas fora e depois outras dentro bloqueadas. E obviamente, isso desestabilizou o evento. E os convidados da tarde apresentaram-se à porta do local, do evento, e não puderam entrar, foram impedidos. Simplesmente porque o presidente da Câmara é do Partido Socialista daqui e acha que não, estas vozes não são vozes que devam ser ouvidas. Isto é terrível para a democracia. Aliás, imagino, por exemplo, o Nigel Farage, que, como sabemos todos, contribuiu e muito para a questão do Brexit. Imagina quais foram as primeiras impressões que ele teve relativamente a isso. Foi dizer, nós tínhamos razão naquilo que se fez. Porque, de facto, isto é um monstro hipócrita que alega que tem boas intenções e que defende a democracia e as democracias do mundo, mas na realidade censura e estamos aqui diante claramente de uma ditadura. Quer dizer, nem sabemos sequer que legitimidade é que esse presidente desta Câmara tem para fazer aquilo. Imagine o cúmulo dos advogados, portanto, dos organizadores, que, atenção, é uma fundação que até está sediada em Washington, estavam aqui, apareceram lá no sítio e não foi permitido o acesso, nem aos advogados. Quer dizer, estamos na Europa, estamos na capital europeia, isto é escandaloso. É escandaloso. Portanto, é isso que está a passar. E também lhe digo uma coisa: se por um lado surpreende que isso se passe aqui em Bruxelas em 2024, por outro lado, não é tão surpreendente como iniciativa vinda da esquerda, porque é isso que ela, a extrema esquerda, é isso que ela tem feito. Eu, quando todos os dias acordo e falo sobre o perigo dos extremos, desse extremismo de esquerda que roça com comunismo, com ditaduras, com coisas que nós vivemos no passado e que não queremos voltar a viver, com essa imposição de ideias, com essa imposição ideológica e com essa ideia dessa superioridade moral. É disso que estamos a falar. Chega a este nível, percebe? É isso que eu não quero para os meus filhos, é isso que eu não quero para este mundo, e é por isso que eu todos os dias podia estar a fazer milhares de coisas na minha vida, mas eu decido todos os dias e criar uma plataforma de luta, que é isso que é o partido que eu dirijo, uma plataforma de luta contra esse tipo de investida que está a causar muitos danos à nossa sociedade.
Oh, Sandra Libera, deixa-me perguntar se há alguma perspectiva agora, ao momento em que estamos a falar, de que seja reatada a conferência ou mudada de local. Há alguma informação que tenha?
Vamos lá ver, a coisa está muito difícil. Aliás, bom, como imaginar, a esta hora já me parece difícil. Porém, o que se está aqui a tentar fazer é com que se consiga mover montanhas para que o evento prossiga amanhã. Estamos a falar de pessoas que vieram de muito longe, algumas também, que nós até estamos na Europa, é longe, enfim, apesar de tivemos que apanhar um avião, mas há pessoas que vieram de muito longe, vieram da América do Norte, da América do Sul, enfim, e portanto está-se a tentar, até por via diplomática também, há já embaixadas, nomeadamente o embaixador da Bélgica na América, que já está a ser chamado, enfim, porque era muito cedo na América, portanto não se conseguiu agir mais cedo, porque imagina, nós agora temos que estar a recorrer à América para resolver um problema europeu, que é tudo aquilo por qual eu sou contra, não é? Tu já sabes que sou uma soberanista, mas de facto a situação é tão grave que está-se a mover tudo e mais alguma coisa para ver se chama a razão e que o evento prossegue amanhã com normalidade. Vamos ver, eu não sei, eu estou programada para amanhã às 4h30 da tarde. Vamos ver o que é que acontece. Está também previsto o primeiro-ministro Viktor Orban, amanhã à hora, se bem me lembro, ao final da manhã. Enfim, e há aqui uma série de outros convidados incríveis, sabe? Temos preocupações legítimas sobre o futuro da Europa. Estamos na véspera de eleições europeias. Todo mundo tem que ter voz. O Parlamento Europeu é diverso, tem várias ações políticas, mesmo à direita. A direita absolutamente também beneficia dessa diversidade. E é isso, são essas trocas de ideias, são essas visões, é esse empenho que deve fazer avançar a Europa. Não é essa censura que chegou ao absurdo, ao cúmulo de bloquearem e de quererem calar a voz, a voz alternativa, digamos, em pleno século XXI, na capital da Europa. Portanto, aqui o que já está neste momento a questionar, e já há alguns dias, porque, na verdade, isso já foi subindo do tom ao longo dos dias, que se está a questionar é se, de facto, Bruxelas deve continuar ou não a ser a capital da Europa. E, naturalmente, isso vai ter consequências, porque, felizmente, a tendência é para que a Europa, perdão, a direita, sobretudo a direita conservadora, ganhe espaço no, no, nas próximas eleições, ganhe bastante espaço,
E era
o que vai
precisamente sobre
permitir,
isso
de
que lhe queria
facto.
fazer uma pergunta, ó Sandra, que é, entre os oradores desta conferência vai estar, por exemplo, Éric Zemmour, que é o líder do partido Reconquista francês. Queria lhe perguntar se o partido Nova Direita vai-se candidatar às europeias pelos conservadores e reformistas da Europa.
Vamos ver, devia ser, vamos lá ver, digamos que é o que mais se aproxima do ponto de vista ideológico, sobretudo do ponto de vista da abordagem à Europa, que é um euroceticismo, mas ainda assim com esperança de se poder reconstruir e não já no sentido de mandar abaixo a Europa. Portanto, nesse sentido é aqui que nós nos identificamos ideologicamente. Nós ainda estamos a estudar se vamos já neste momento fazer esse trabalho ou se já estamos, eles gostam muito da nossa abordagem, por isso me convidam, já não é a primeira vez, já convidaram para Roma também há uns meses atrás, mas eu sou uma pessoa muito, muito prudente e gosto de dar um passo de cada vez. Neste momento estamos a fazer esta aproximação suave e depois vamos ver se efetivamente isso se concretiza já ou não. Em todo caso, uma coisa é certa, há muitas ideias que partilhamos, há sobretudo uma enorme vontade de reformar, há uma enorme vontade de reformar a Europa, de torná-la possível, de torná-la agradável para todos, seja possível que os jovens encontrem nesta Europa um espaço de esperança, um espaço de paz, de liberdade, que isso está tudo a ser posto em causa. A Europa era um projeto de paz, era um projeto de liberdade. Foi isto que esteve na origem da Europa. E neste momento não temos nem paz, nem liberdade. Portanto, a Europa precisa ser reformada e mesmo, é verdade que neste grupo nós encontramos muitas afinidades, digamos, de ideias e até ideológicas mesmo, no sentido da forma como nós vemos que a Europa pode progredir, para já uma identificação objetiva dos problemas que a Europa vive, todos eles, o que é que nós estamos aqui a falar, o que é que nos aflige e quais são as soluções efetivamente. Portanto, é possível que nós vamos por aí. Neste momento, para já, é mesmo essencialmente isso, é troca de ideias e também eles próprios a conhecerem, nós somos um partido novo e eles também estão, gostam muito do que estão a ver, do trabalho que estamos a desenvolver em Portugal, mas também estamos todos a analisar, não é? E nós também vemos como é que evolui a própria ECR, não é? Porque neste momento há aqui perspectivas, de facto o Parlamento Europeu está a mudar, há de haver novas adesões, é preciso também que nós estamos a querer analisar para perceber se estas novas adesões à ECR também vão ser, não continuar a corresponder àquilo em que nós acreditamos. Percebe? Nós não temos pressa, estamos a fazer o nosso trabalho e vamos ver no que dá. Em todo caso, uma coisa é certa, estamos muito entusiasmados com essa campanha. Eu estou convencida, em todo caso, desde que me conheço, desde que me comecei a empenhar em observar a Europa e a forma como ela evolui, os resultados eleitorais e isso, são provavelmente as mais importantes por várias e por diversas razões. Então nós estamos muito contentes por poder participar e trazer também a nossa palavra, e é isso que eu vou refletir no discurso que vou ler amanhã, se tudo correr bem, não é?